Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, quarta-feira, dia de saber do clima, o que vai acontecer, o que muda em relação às chuvas, em relação ao frio. São as análises do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do Instituto Nacional de Meteorologia, que dessa vez está confirmando para a gente a chegada da chuva no Centro-Oeste. Da última vez que a gente conversou, né, Morgana, tinha aí uma dúvida em relação a essa condição, apesar da condição existir, mas a gente não sabia ainda se era uma chuva boa, favorável, enfim, bem distribuída. Agora dá para dizer que a chuva chegou, mas qual a condição dessa chuva nesse momento, Morgana? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Felizmente, as nossas previsões vão se concretizar. Principalmente, Alexander, a partir de amanhã, a condição de chuva ela já se espalha um pouco mais pelo Mato Grosso, Goiás. E ontem a gente já viu mudanças bem significativas, principalmente na nebulosidade, no noroeste, oeste do Mato Grosso. Em Rondônia, o tempo já mudou. E choveu, por incrível que pareça, no Tocantins e no sul do Pará, onde essa época do ano é bastante seca. Então, essas previsões que nós havíamos comentado, de termos episódios de chuva, mesmo que pontual, realmente estão se confirmando.
E essa chuva que você citou aí no Tocantins e no sul do Pará, ela inclusive já está sendo detectada em termos de acumulado já, né, Morgana?
Sim, inclusive eu vou compartilhar o mapa para que possamos ver juntos o mapa do acumulado de chuva, na verdade aqui dos últimos 3 dias, mas essa chuva aqui toda, ela aconteceu nas últimas 24 horas. Então a gente vê que já choveu até com volume considerado aqui no sudeste do Pará e também em alguns pontos da região central, oeste do Tocantins, inclusive com alguma chuvinha se espalhando, inclusive, no extremo sul do Maranhão e do Piauí, o que já nos traz um alívio bastante satisfatório, né, Alex? Porque há mais de 90 dias, se a gente buscar o mapinha do acumulado de chuva que tem lá no nosso site, vou compartilhar aqui, a gente pode ver que não chovia de forma satisfatória, no Tocantins, há mais de 90 dias. Então, a chuva veio aí agraciar e amenizar pelo menos o calorão.
Muito bem. Em compensação, secou lá no sul do país, né, Morgana?
Sim, voltando lá para o mapa do acumulado, dos últimos 3 dias, a gente pode ver que realmente não tem chovido de maneira satisfatória na região sul. A chuva ela ocorreu bem isoladamente, mas na faixa leste, principalmente do Rio Grande do Sul.
É, muito bem. Agora, já tem chuva lá no Centro-Oeste. Aonde está chovendo nesse momento, Morgana?
Vamos para a imagem de satélite com os dados das nossas estações automáticas. Então, que a gente tem a animação da imagem de satélite e esses pontinhos ocorrência, na verdade, é a ocorrência de chuva nas nossas estações. Então, aqui na região do Tocantins, centro-sul do Tocantins, inclusive com chuva, no Mato Grosso foi registrado chuva em Sapezal, mas na região mais norte, noroeste, mas a chuva ela tende a acontecer também na faixa centro-sul e leste, principalmente a partir de amanhã, Alex.
O que que é isso, Morgana? É uma frente fria?
Não, na verdade, a gente está com a frente fria no litoral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que está trazendo essa condição mais úmida para a região norte, né, e centro é um cavado, que é uma área de baixa pressão alongada, lá nos médios níveis de atmosfera, mais ou menos a 5 mil metros de altura. Então, está contribuindo para a descida desse ar quente e úmido da região norte em direção à região central. Quando essa frente fria passar, né, a gente tem uma previsão desse sistema ser mais oceânico, na segunda-feira a gente já falava isso, que a frente fria ia passar pelo Rio Grande do Sul, sem muito potencial de chuva, o sistema de alta pressão que vem na retaguarda desse sistema vai contribuir para que os ventos de sul converjam mais, né, tem uma maior convergência, concentração, né, para o internauta entender mais, de umidade com os ventos que descem de norte e tragam uma condição bem mais úmida, e a gente vai ter nesses médios níveis, né, nesse médio nível da atmosfera, um canal de umidade que vai contribuir para a formação de nuvens e, consequentemente, para a ocorrência de chuva. Só lembrando que a chuva ainda é em forma de pancada, não é aquela chuva generalizada, Alexandre. A condição de nebulosidade vai mudar, a gente não vai ter mais aquele céu de brigadeiro com pouquíssimas nuvens, vai ter um aumento principalmente nas nuvens, mas a questão da chuva ainda tem um caráter pontual que a gente chama de pancada de chuva.
E a gente viu naquela imagem anterior, né, Morgana, que forma realmente uma faixa bastante extensa aí de nebulosidade em boa parte aí dessa parte central do país. Até quando ela fica? Como ela deve acontecer? Ela vai migrando? Ela vai andando?
Exatamente, ela vai se deslocando de oeste para leste, no sentido que hoje a gente já tem uma condição relativamente bem mais úmida e instável por praticamente todo o centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, principalmente o sul, e a partir de amanhã essa condição se intensifica ainda mais por sobre Goiás, inclusive o oeste, noroeste, de São Paulo, Triângulo Mineiro, e essa condição deve ter seu ápice, né, amanhã à noite, né, lembrando que no Mato Grosso, principalmente a borda sudoeste, ali a região de Cáceres, já muda um pouco mais, já fica mais seco, concentração maior vai ser do centro-leste e norte, e essa condição mais úmida deve persistir até a sexta-feira, principalmente no centro-norte, de Goiás, Minas Gerais, centro-norte do Mato Grosso. No final de semana já volta a ficar mais seco, principalmente em Goiás, mas com grande chance de ter um aumento bem maior de umidade já em direção, do Tocantins e também do oeste baiano. Então, no final de semana, já a partir do sábado, essa faixa mais úmida já se desloca, né, na direção nordeste, sendo que os estados que vão ter uma maior condição da ocorrência de chuva vão ser principalmente o centro-sul do Tocantins e também o oeste baiano.
Agora, esse já é o segundo episódio, né, Morgana, de mudança de clima, onde estava concentrada aquela massa de ar seco, né, e dessa vez o que a gente está vendo é que ela está avançando mais, né? Já é uma característica de mudança de padrão?
A gente, como você bem colocou, já é o segundo episódio, né, no mês de agosto. Só lembrando que o primeiro, que foi semana passada, ele ficou restrito Mato Grosso, Goiás. Ele não conseguiu ir além ali para atingir Tocantins e o sul do Pará. Nesse segundo evento, a gente já vê esse deslocamento mais para Nordeste. A gente reforça que é um indicativo de mudança, né, das condições atmosféricas, mas muita cautela, porque ainda não significa o término por total do período seco. A gente está observando um padrão relativamente diferente do ano anterior, né, 2017, onde em 2017, em agosto, praticamente não choveu. Esse ano a gente está tendo esses episódios, o que nos remete a pensarmos, né, a termos uma concatenização, perdão, quase que não saía, das ideias, né? A gente vai somando vários fatores, de que quando chegar a primavera, né, normalmente esse período chuvoso não vai ter grandes dificuldades quando comparado com o ano passado. Acho que a ideia central que se tira de todas essas configurações é essa.
Chega na hora certa. O problema é saber se ela vai ter continuidade ou não, né, Morgana? Sim, daí é um outro capítulo, né?
Isso, principalmente para a questão agrícola, né? Acho que até 31 de setembro, se não me engano, tem a questão também de normatização do vazio sanitário, né?
Depende da região, mas geralmente até 15 de setembro tem o vazio sanitário. Após isso, já está liberado para o plantio, em média.
Então, vamos acompanhar, né, todas as atualizações. A gente já está meados de agosto, não é isso?
Uhum.
E, porventura, pode ser que a gente tenha um início de estação chuvosa um pouco antes do que o período passado, o ano passado. Haja vista toda essa análise feita baseado no mês de agosto. A gente está vendo que a grande massa de ar quente e seco que ficou estagnada por cerca de 90 dias na região central, ela já perdeu força. Alex, eu vou mostrar aqui para você uma imagem do canal Vapor d'Água Realçado, que dá para a gente acompanhar e ver a área realmente onde está bem mais seca. A gente já percebe, olha só, um deslocamento dessa porção mais seca já em direção ao oceano. Ou seja, toda essa banda de umidade já está com a migração para leste. Então, a atmosfera em si, ela já vem mostrando sinais de mudança. Só lembrando, né, a gente frisa, não quer dizer que o período seco acabou.
Uhum.
Então, são indicativos de enfraquecimento desse padrão tão seco.
Muito bem. Morgana, antes da gente ver a tendência, né, o que vem por aí, como é que ficam as temperaturas, hein?
As temperaturas na região sul deverão cair um pouco, Alexander, por conta que amanhã a gente tem a incursão desse ar mais frio, as temperaturas máximas já tendem a cair um pouco mais. Um fator interessante que aconteceu esse ano, Alexander, foi a maior incursão das massas de ar frio, não necessariamente pela região sudeste, mas pelo oeste da América do Sul, o que provocou alguns declines mais acentuados no sul da região amazônica, por exemplo, no Acre. A gente tem observado que o ar frio ele passa pela região sul, mas sempre sobra uma bolinha aqui na direção do sul da região norte, e amanhã a gente vai ter um leve declínio, principalmente nas temperaturas mínimas e as máximas ali no Acre, mas principalmente as temperaturas mínimas tendem a cair um pouco mais nessa região.
Alguma coisa para se preocupar? Por exemplo, tem risco de geada em algum ponto?
Não, na região sul, né, só voltando um foco para a região sul, as temperaturas vão cair, mas não tem grandes chances de formação de geada. A área mais crítica normalmente é a região de fronteira, né, a região da campanha, mas não tem previsão de geada.
E as temperaturas caem no sul e chegam no sudeste também? A partir de quando, Morgana?
Já a partir de amanhã, as máximas já cairão um pouco, mas nada de frio tão acentuado, Alexandre. Eu acho que a grande mudança e o grande destaque é para a área central.
É, né?
A chuva, além de trazer um alívio na questão da qualidade do ar, da umidade, vai ser capaz de diminuir, inclusive, as temperaturas. A gente está com temperaturas bem elevadas aqui no Distrito Federal, na casa dos 30 graus, então, por conta da chuva, de maior condição de nuvens, a temperatura tende a cair um pouco mais, principalmente na quinta, né, já por conta do início da chuva, e na sexta-feira.
Quer dizer, mais do que impacto da massa de ar frio, é o impacto da falta do sol mesmo, né, das nuvens, né, Morgana?
Isso, as nuvens impedem, né, que a radiação chegue e a temperatura não deve se elevar tanto.
Muito bom. Morgana, e tendência? O que a gente pode esperar, hein?
A gente tem observado, Alexandre, nesse horizonte temporal que a gente sempre olha, nessas duas janelas, que no segundo período o modelo ele está mudando muito. Lembra da questão da incerteza que a gente fala?
Uhum.
Que quanto mais próximo a previsão, mais curto esse horizonte temporal, maior o grau de certeza, e quanto mais vai se distanciando e dependendo da estação do ano, mais fica difícil fazer essa previsão mais estendida. Então, é o que está acontecendo. A gente pode constatar que do dia 15 ao dia 23 de agosto, o modelo americano ainda persiste colocando uma região mais úmida, e agora a gente pode dizer até com chuva, sobre grande parte do Brasil central, parte da região sudeste. Aí a chuva já tende a voltar para a região sul, mas só lá para terça-feira. Só deve chegar uma nova frente fria lá no Rio Grande do Sul de segunda para terça-feira. É, além disso, o modelo indica uma condição mais chuvosa ali para o recôncavo baiano. E no segundo período, a gente vê que volta a ficar seco, né? Em grande parte do Brasil central. Mas como isso vem mudando muito, a gente sempre fala que a cada novo encontro a gente vai atualizando essa previsão.
Tem possibilidade de uma formação de um novo bloqueio atmosférico aí, Morgana? Ou é muito, muito difícil isso acontecer?
Não, é impossível. Lembra que eu falei que a ocorrência dessas chuvas não significa o término do período seco?
Sim.
Então, pode ser que, eventualmente, a circulação dos ventos se fortaleça. Por isso que é preciso a gente intensificar o monitoramento e a cada semana, pelo menos, ir atualizando a previsão. Porque agora a gente vai chegar num momento crítico, que é a mudança de estação. Principalmente agora que a gente vai sair do inverno para a primavera. Então, os modelos numéricos, eles têm essa inércia. E a atmosfera também tem a inércia. Então, nada responde certinho de acordo com o calendário, né? Mudou a data, mudaram as condições. Por isso que é tão importante esse trabalho de monitoramento e atualização.
E a tendência do frio, como é que está?
Diminui. Vamos ver. Então, na primeira semana, a gente vê que o frio ele fica bem restrito ao extremo sul, mas, por conta da chuva, a gente já não vê mais aquela bolha de temperaturas médias acima dos 35 graus, que estava bem confinada aqui no Tocantins. Um indicativo de mudança. Aí, no segundo período, como ele mudou um pouco mais essa previsão, colocou uma condição mais seca, volta a esquentar um pouco mais, mas a gente já percebe que o frio ele já não avança tanto.
Muito bem. Pelo menos em termos de inverno, parece que o inverno está dando tchau já, então, hein, Morgana?
Sim, né? A gente já está em meados de agosto e em setembro começa a nova estação, Alexandre.
Muito bem. Morgana, mais informações no site do INMET. Passa o endereço para a gente, quem quiser consultar lá, como é que faz para acessar?
www.imet.gov.br. Todas essas informações, previsão, as saídas de um modelo, o acumulado de chuva, os avisos especiais, todas as informações dispostas gratuitamente no site. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelos telefones que também estão acessíveis na página.
Tá combinado então, Morgana. Vamos atualizando então essas mudanças aí do clima. Muito obrigado por enquanto pela sua participação.
Nós que agradecemos e até a próxima.
Até a próxima, Morgana. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques. Tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.